Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia, crescimento do PIB.
Produto Interno Bruto do país sobe 1,4% no segundo trimestre do ano.
Indústria e consumo das famílias ajudaram a puxar o resultado para cima.
Alta faz Ministério da Fazenda considerar que a economia pode fechar o ano mais aquecida que o previsto. Luciana Vasconcelos.
A expectativa da Secretaria de Política Econômica é que o Produto Interno Bruto do país chegue a 2,8% em 2024, podendo superar essa marca.
E ainda, emprego.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que 83% das contratações com carteira assinada de julho foram de pessoas inscritas no Cade Único de programas sociais do governo federal.
Mais de 115 mil novas vagas de emprego foram ocupadas pelo público do Bolsa Família.
E você vai ouvir também Jogos Paralímpicos.
Atletismo e natação, algumas das modalidades campeãs que trouxeram medalhas para o Brasil no dia de hoje.
Já são 48 pódios da equipe paralímpica em Paris.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta.
O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o período anterior.
O PIB é a soma de todas as riquezas que são produzidas no país e o seu crescimento reflete o aquecimento da economia brasileira.
O resultado divulgado hoje pelo IBGE mostra que esse crescimento foi puxado pelo aumento do consumo das famílias brasileiras e pelos investimentos da indústria.
O resultado do segundo trimestre já fez a equipe econômica rever as projeções do PIB anual para cima. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa da Secretaria de Política Econômica é que o Produto Interno Bruto do país chegue a 2,8% em 2024, podendo superar essa marca. Com isso, de acordo com o ministro, o resultado também pode ser mais positivo para a geração de receitas do governo do que o previsto no orçamento de 2025, entregue essa semana ao Congresso Nacional.
Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, né, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Então, nós vamos analisar com calma. A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho, né? Mas de julho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião.
O crescimento mais forte ocorreu na indústria, que subiu 1,8%, puxado pelas atividades de eletricidade e gás em residências, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, construção e indústrias de transformação. Para a coordenadora de contas do IBGE, Rebeca Paliz, o crescimento dessas áreas reflete também o aumento da renda das famílias brasileiras.
Continuidade também do crescimento do consumo das famílias. E aí, obviamente, né, alavancada pelo bom momento, né, o bom momento das condições boas do mercado de trabalho, os juros um pouco mais baixos, né, o aumento do crédito, especialmente voltado para as famílias, e os programas também governamentais de transferência de renda. Então, o consumo das famílias cresceu muito próximo ao PIB, nesse trimestre foi 1,3, só que ele tem o maior peso, né, e a maior influência sobre o crescimento do PIB.
O setor de serviços também cresceu, 1% no geral, com destaque para atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que cresceram 2%. Já a agropecuária foi o único setor que teve retração, de 2,3% no trimestre. Nas redes sociais, o presidente Lula comemorou os números. Ele destacou que o resultado divulgado nesta terça-feira representa alta de 3,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado e disse que ele se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal preencheram 83% dos empregos gerados no mês de julho.
Isso significa que, em um mês, mais de 156 mil pessoas inscritas no CadÚnico conseguiram um emprego com carteira assinada.
Dentre elas, 61,3% são beneficiários do programa Bolsa Família.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados sobre o mês de julho de 2024 são positivos, especialmente para o público inscrito no Cadastro Único. Em julho, foram gerados 188.021 empregos, um acréscimo de 32,3% em relação a julho do ano passado. Considerando apenas o público do Cadastro Único, foram 156.087 empregos gerados, ou 83% do total de novas admissões. Deste total, 115.285 empregos foram gerados para o público do Bolsa Família e outros 40.802 empregos para o público do cadastro, que não é especificamente do Bolsa Família e sim de outros programas. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o saldo é de 1.492.214 novos empregos, acréscimo de 27,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Novamente, se considerarmos somente o público inscrito no Cadastro Único, no acumulado dos primeiros 6 meses deste ano, foram 1.148.637 empregos gerados. O CAGED é o registro de admissões, dispensas e transferências de trabalhadores com contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Reportagem Érica Brás.
Enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, secas que vêm causando incêndios quase incontroláveis no Pantanal e as baixas históricas nos rios da Amazônia.
A chamada emergência climática já é uma realidade, segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Para enfrentar o problema, se adaptar e trabalhar pela redução dos danos, é necessário um esforço coletivo de todos os setores da sociedade.
A ministra participou hoje de um evento em Brasília que reuniu representantes do governo federal, estados e municípios, além de autoridades do judiciário.
No último mês, os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário firmaram um pacto pela transformação ecológica, que prevê ações conjuntas de sustentabilidade na esfera pública.
Hoje, a ministra falou sobre a importância desse engajamento para o Brasil implementar os compromissos ambientais que firma nas instâncias internacionais.
Geralmente essa entidade, né, mudança do clima, às vezes parece uma coisa abstrata. E aonde é que isso se realiza na prática? A gente participa dos acordos internacionais, mas chega um momento que eles têm que aterrizar. E essa aterrissagem é feita nos estados subnacionais, é feita nas prefeituras, é feita em cada país para que a gente possa ter um resultado adequado em benefício da vida, em benefício do mundo.
Para combater a logística e o financiamento das organizações criminosas atuantes no garimpo ilegal das terras Yanomami, a Polícia Federal colocou em prática na manhã dessa terça-feira a Operação Taurus Aureus.
A ação resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva nos estados de Roraima e Rondônia.
Também foi feita a apreensão e a indisponibilidade de diversos bens, incluindo veículos e uma fazenda.
As medidas estão diretamente ligadas à Operação Libertação, uma ação permanente iniciada em fevereiro de 2023 para a repressão ao garimpo ilegal e a desintrusão dos invasores da terra indígena Yanomami.
No comparativo entre os meses de março a agosto deste ano, com o mesmo período de 2022, a mineração ilegal realizada no local registrou queda de 91,6%.
Em relação às apreensões, multas e inutilização de equipamentos, o prejuízo estimado dos financiadores do garimpo em território Yanomami é de 163 milhões de reais.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Brasil, na Paralimpíada.
Os nossos atletas continuam dando um show em Paris.
Já foram conquistadas 48 medalhas nos Jogos Paralímpicos, 14 de ouro, 10 de prata e 24 de bronze.
Entre os destaques está o atletismo. Vamos conferir.
Na terça-feira, começou com 3 medalhas no atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris. O sul-mato-grossense Eldson Jacques conquistou o ouro em dobradinha com Júlio César Agripino, que ficou com o bronze nos 1.500 metros da classe para deficiência visual. E Eldson quebrou os recordes mundial e paralímpico que eram dele mesmo, obtidos nos Jogos de Tóquio 2020.
Na prova, que tive a honra de ganhar a 110 medalhas de ouro, da história do esporte paralímpico brasileiro em Tóquio, e agora repetindo o ouro na prova, com recorde mundial de novo, muito feliz.
O paulista Júlio César Agripino comemorou o pódio brasileiro.
Está sendo sensacional, acho que tudo na vida é um aprendizado. Tóquio eu aprendi muito com os meus erros e a gente converteu tudo isso em acerto, que fez a gente fazer uma Paralimpíada, uma campanha maravilhosa, um ouro, um recorde mundial nos 5 mil, e depois a gente veio aí com uma bela medalha de bronze aí nos 1.500, encerrando assim a nossa participação.
No lançamento de dardo da classe F56, em que os atletas competem sentados, Raíssa Machado conquistou a prata.
Que energia, que quando me passou pelo telão, a galera gritando, foi incrível, incrível, de verdade. Ai, que venha as próximas Paralimpíadas e 2028 me espera, porque eu vou lutar muito por essa medalha de ouro, porque agora é o foco, é ouro, pode ter certeza.
Já no tênis de mesa, Bruna Alexandre conquistou sua 6ª medalha paralímpica, mais uma de bronze da carreira no individual feminino. Na natação, mais medalhas para o país. A fluminense Mariana Gesteira trouxe o bronze nos 100 metros costas, da classe S9, de limitação físico-motora.
É muito grandioso estar aqui, e a gente vive isso por muito tempo, faz muita coisa por isso, abre mão de muita coisa por isso. Então, é gigante e a gente quer muito conseguir desempenhar o nosso melhor resultado, nossa melhor performance.
E com menos de 38 segundos, a mineira Mayara Petsold conquistou a medalha de bronze nos 50 metros borboleta S6, destinada a atletas com limitações físico-motoras.
Primeira Paralimpíada, primeira medalha paralímpica, eu estou muito feliz.
Os esportistas recebem a Bolsa Atleta. São 280 atletas brasileiros nos Jogos. 98% deles fazem parte do programa. Reportagem Ana Maria Rossi.
Democracia e Independência.
A data cívica mais importante para o Brasil está chegando, o 7 de setembro, dia da nossa independência.
E este ano, o tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios em Brasília vai fazer referência a uma importante posição que o Brasil está ocupando, a presidência do G20.
O G20 é o grupo que reúne os países mais ricos do mundo e que se unem em torno de alguns objetivos em comum.
Durante o período em que o Brasil está conduzindo os trabalhos do grupo, nosso país está destacando algumas pautas, como combate à pobreza e transição energética.
E nossos estudantes vão ajudar a levantar essas bandeiras. Saiba mais na reportagem de Luana Karen.
Vai ser a primeira vez da estudante Yasmin Domingos Nunes, de 15 anos, desfilando no 7 de setembro. A escola dela vai para a avenida homenageando o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Para Yasmin, uma oportunidade de também se aprofundar no assunto.
É uma coisa inovadora, assim, para quem até não conhece, né? É conhecer melhor e se aprofundar mais no assunto, né? É uma oportunidade muito grande até para a gente fazer trabalho para mostrar para as outras pessoas e para os outros alunos também.
O professor de Educação Física, Paulo de Paula, é o responsável pelo ensaio dos alunos e adianta um pouco do que poderá ser visto na Esplanada dos Ministérios no dia 7.
São 21 estandartes, 19 países e 2 continentes, alguns alunos de terno, fazendo uma homenagem aos políticos que usam ternos, são ternos pretos. O banner da escola e o símbolo do G20, que é uma bola grande que tem o mapa mundi, inteirinho trabalhado com flores. e o símbolo do G20 na frente desse mapa mundo.
A homenagem ao G20 no desfile de 7 de setembro reflete a importância do grupo para o país. Pela primeira vez na presidência do bloco, o Brasil tem trabalhado para deixar a sua marca, um legado que pretende abarcar três temas principais. Um deles é o combate à fome, por meio da criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O compromisso já foi lançado nas reuniões preparatórias para o G20. O embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e emissário pessoal do presidente Lula no grupo, destaca que o Brasil tem a experiência de iniciativas como Bolsa Família e a Merenda Escolar para compartilhar.
Nós já sabemos as maneiras de enfrentar a fome e a pobreza extrema com os programas sociais eficientes, ou seja, programas de transferência de renda, né? O programa da Merenda Escolar. Como a gente já tem esse conhecimento, o que a gente está fazendo? Está fazendo um casamento dos recursos dos países do Norte com a qualidade dos programas dos países do Sul, para que os países que ainda não superaram fome possam ter a oportunidade de fazer.
A presidência brasileira no G20 também quer deixar sua marca na questão climática, já que o país é referência na produção de energia limpa e renovável, além de reforçar a importância da reforma dos mecanismos de governança global para que exerçam com eficácia as atribuições para as quais foram criados. O embaixador Maurício Carvalho Lírio, do Itamaraty, destacou ainda a preocupação do Brasil em conduzir uma agenda mais próxima da população.
Esse foi um objetivo também da presidência brasileira, ter um G20 mais casado com a sociedade. Tem que tomar decisões que tenham a ver com a vida das pessoas. Por exemplo, nós aprovamos um documento que é para aperfeiçoar o acesso à água e saneamento básico. O grupo de educação é formas de intercambiar experiências, de valorização e aumento da qualidade dos professores nas escolas públicas.
A cúpula do G20 será realizada pela primeira vez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. Reportagem Luana Karen.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar conta com um aliado na hora da gestão. É o assistente PENAI.
Uma ferramenta voltada a pequenos agricultores familiares e gestores escolares a realizarem que atuam junto ao programa.
No assistente PENAI é possível obter informações sobre a demanda de alimentos que auxiliam tanto agricultores quanto escolas públicas na venda e aquisição de produtos saudáveis.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI, que leva alimentos produzidos pela agricultura familiar para a merenda dos estudantes das redes públicas do Brasil todo, ganhou uma nova ferramenta de gestão. É o aplicativo Assistente PENAI, criado com investimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e desenvolvido por diversas universidades brasileiras em cooperação com instituições internacionais. Com uma interface intuitiva e acessível, informações essenciais sobre a agricultura familiar e a demanda de alimentos auxiliam tanto agricultores quanto escolas públicas na venda e aquisição de produtos. O assistente PENAI permite a preparação de chamadas públicas, divulgação de editais, ranqueamento de propostas e contratação de agricultores familiares, garantindo um alimento fresco e saudável nas escolas públicas. Michael Severino, coordenador do projeto do aplicativo, explica as vantagens e facilidades que a solução de tecnologia trouxe para agricultores e gestores escolares.
Tanto os agricultores quanto os gestores escolares, né, eles têm acesso pelo próprio celular ou por um computador, né? Então não é um aplicativo que tenha que fazer download, né? Na verdade, pelo próprio navegador de internet do celular ou do computador, é só digitando pnai.pp.br, né? Já tem acesso ao aplicativo, né? E aí começa a navegar, cadastrar seus dados e enviar proposta ou cadastrar a chamada pública. O público, alvo final mesmo, né? O principal beneficiário do assistente PENAI são os estudantes das escolas públicas, né? Porque viabilizando a operacionalização correta da política pública, é possível que mais alimentos frescos cheguem para a merenda escolar.
O PENAI tem um impacto fundamental no combate à fome. Enquanto garantia de uma alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, contribuição para a segurança alimentar e nutricional dos alunos e desenvolvimento da agricultura familiar. Em 2023, após 6 anos sem reajuste, os valores investidos no programa por aluno foram aumentados em índices que variam entre 28% e 39%. O PNAE alimenta cerca de 39 milhões de estudantes em 150 mil unidades escolares em todo o país. Reportagem Marcos Lacerda.
E relembrando, o endereço do assistente do Programa Nacional de Alimentação Escolar é penai.app.br.
Crianças mais tempo na escola, participando de atividades esportivas, culturais, científicas e tecnológicas.
É o que propõe o programa Escola em Tempo Integral, que dobra o período de permanência dos estudantes no ambiente escolar.
O programa é feito por meio de um pacto entre o governo federal, que oferece assistência financeira e orientação técnica, e os estados e municípios, que são responsáveis pelas redes de educação básica.
E para o próximo ciclo, 60% dos municípios já aderiram ao programa. O período de pactuação vai até 31 de outubro.
O programa Escola em Tempo Integral vem ganhando cada vez mais destaque. Em apenas 3 semanas, quase 60% dos municípios brasileiros e mais de 44% dos estados do país aderiram ao segundo ciclo do programa. Ao todo, 3.310 municípios e 12 estados se inscreveram para o ciclo 2024-2025. O balanço mostra que a região Nordeste foi a que mais aderiu, com 81% dos municípios inscritos. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no programa.
Quem executa a política da educação básica lá na ponta não é o governo federal, são os governos estaduais e governos municipais. Portanto, essa parceria é fundamental para o sucesso de qualquer política pública educacional nesse país.
A adesão pode ser feita de forma voluntária pelos estados e municípios até o dia 31 de outubro por meio do CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento e Controle. Quem participa do programa, além do recurso, recebe do MEC também assistência técnica para aumentar a qualidade do ensino.
Por que a escola de tempo integral? Não é uma escola que apenas amplia a carga horária, mas é uma escola que olha o projeto de vida do aluno, de forma integrada, não só as disciplinas da formação geral, mas que o jovem possa ter apoio psicossocial, possa ter fazer atividades esportivas, possa fazer atividades culturais.
No nosso portal www.gov.br/MEC, você encontra mais informações. Reportagem Bruna Rodrigues.
Termina na sexta-feira a chamada pública do Ministério da Educação para a educação de jovens e adultos.
A campanha é uma das estratégias previstas no Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, chamado de Pacto EJA, que tem o objetivo de estimular a volta aos estudos.
O Censo Demográfico de 2022 mostrou que mais de 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade não estão alfabetizados, sendo a maior parte deles pretos e pardos.
No entanto, ainda há mais de 1.000 municípios que não ofertam educação de jovens e adultos.
Os interessados em se matricular devem procurar as escolas mais próximas ou as secretarias municipais e estaduais de ensino para conseguir mais informações sobre o processo.
O MEC realiza eventos presenciais e atividades online para orientar os sistemas de ensino sobre como acessar os programas que fazem parte do Pacto EJA.
E os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até quarta-feira para apresentar a documentação exigida pelas instituições de educação superior.
De acordo com as regras da seleção, o candidato pode fazer a entrega presencialmente ou encaminhar a documentação por meio virtual para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição.
As universidades e faculdades devem enviar ao candidato um comprovante de que a documentação foi recebida.
Já os interessados em participar da lista de espera devem manifestar interesse por meio da página do ProUni nos dias 11 e 12 de setembro, no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Condenados no caso da Boate Kiss são presos após decisão do STF.
Ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, toma posse como Corregedor Nacional de Justiça.
Justiça aplica multas por derrame de santinhos no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Após decisão do STF, os quatro condenados no caso da Boate Kiss já estão presos.
O incêndio na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, ocorreu em janeiro de 2013 e deixou 242 mortos e 636 feridos. Marcelo Della Libera.
Ao determinar a prisão imediata dos réus, o ministro Dias Toffoli atendeu a recursos e considerou que a anulação do julgamento violou a soberania do júri popular, ao reconhecer nulidades inexistentes e apresentadas fora do momento processual correto. Com isso, de acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ontem foram presos Elissandro Calegaro Spohr, em Porto Alegre, Luciano Augusto Bonilha Leão, em Santa Maria, e Marcelo de Jesus dos Santos, em São Vicente do Sul. Mauro Hoffmann se apresentou à delegacia na capital gaúcha na manhã de hoje, depois de ter tido habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça Estadual. Em dezembro de 2021, o Tribunal do Júri condenou dois sócios da boate e dois integrantes da banda a penas que variam de 18 a 22 anos de prisão.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2024-2026.
A cerimônia foi no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Fátima Uchoa.
Durante a solenidade, o ministro Mauro Campbell Marques destacou os desafios a serem enfrentados.
O Brasil precisa saber da grandiosidade do seu judiciário a partir dos homens e das mulheres que fazem o Judiciário Nacional. Nenhum país do mundo tem 83 milhões de processos em tramitação para 18 mil juízes e juízas julgarem.
A cerimônia foi conduzida pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, que ao dar boas-vindas ao ministro Campbell Marques como novo Corregedor Nacional de Justiça, ressaltou a dimensão do trabalho e do corpo funcional do CNJ e o papel da instituição na promoção de políticas públicas.
Maquinista incapacitado para a função por doença psiquiátrica tem direito à pensão integral.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
O operador de trens de carga da Vale trabalhava sem ajudantes. Ele atropelou e matou um ciclista. Após o acidente, o maquinista foi afastado pelo INSS. Ele foi demitido e conseguiu ser reintegrado por decisão judicial, só que em outra função. Por isso, ele entrou com uma nova ação pedindo indenização por danos morais e pensão vitalícia. A sétima turma no TST condenou a empresa, que avaliou que o fato dele poder exercer outra atividade compatível com seu quadro de saúde não exclui a obrigação de indenizar.
Justiça aplica mais de R$800 mil em multas por derrame de santinhos no Pará.
Ao todo, 71 candidatos em uma coligação foram multados pela irregularidade ocorrida nas eleições de 2022. Kátia Dias.
As condenações atendem a pedidos do Ministério Público Eleitoral. Foram aplicadas multas no valor de R$2 mil para cada local de votação em que houve o derrame de santinhos na véspera e no dia das eleições. De acordo com as regras para propaganda política nas ruas, o derrame de santinhos em local de votação ou nas imediações, ainda que na véspera da eleição, configura propaganda irregular, além de ser crime eleitoral, sujeitando os responsáveis às multas que vão de R$2 a R$8 mil.
O desembargador federal Souza Ribeiro, da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, suspendeu decisão que havia proibido o WhatsApp de compartilhar dados de usuários brasileiros com empresas do Grupo Meta.
O Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa do Consumidor apresentaram uma ação para questionar a validade da política de privacidade adotada pelo WhatsApp em 2021, apontando violações à Lei Geral de Proteção de Dados.
A 2ª Vara Civil Federal de São Paulo proibiu o compartilhamento de dados com as empresas do grupo, mas o Facebook e o WhatsApp recorreram.
Ao analisar o processo, o relator do caso no tribunal destacou a necessidade de estudos e debates para fundamentar decisão de primeira instância.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo Tunin.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medida provisória com crédito de 12 bilhões para o Rio Grande do Sul. Segue para o plenário o projeto dos combustíveis do futuro. Comissão vai debater impactos econômicos da suspensão da rede social X no Brasil. Boa noite. Recursos para o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito no Rio Grande do Sul tiveram o aval do Senado. Os senadores aprovaram a medida provisória que liberou o repasse de 12,2 bilhões de reais em recursos federais para auxiliar na recuperação e reconstrução de áreas afetadas. Além de recursos para acesso ao crédito, outras ações serão contempladas, entre elas a reposição de medicamentos perdidos nas inundações, medidas emergenciais para garantir o atendimento nos postos de saúde e hospitais e a compra e distribuição de alimentos. Repórter Pedro Pince.
A maior parte do dinheiro vai para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Ao todo, são 4,95 bilhões de reais. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, fica com 4 bilhões e meio de reais por meio do Fundo Garantidor de Operações. Outros 450 milhões são destinados a pequenas e médias empresas e aplicados em cotas do Fundo Garantidor para Investimentos. Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou a importância da verba para o Estado.
Para tranquilizar os investimentos no Rio Grande do Sul. Claro que os investimentos vão ultrapassar 90 bilhões, mas esse 12 bi é injeção na veia, porque é por MP.
Também há previsão de recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para a recuperação e restauração de rodovias federais no Estado e para o emprego das Forças Armadas em ações de proteção e defesa civil. Como já foi aprovado na Câmara, o texto segue agora para a promulgação.
E avançou no Senado um projeto que pode facilitar a destinação de recursos para as guardas municipais. A proposta original também incluía os municípios entre os beneficiários de recursos de loterias para esportes, mas essa regra foi retirada pelo relator. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que permite que municípios com guardas próprias tenham acesso mais facilitado aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O relator, senador Jorge Cajuru, do PSB goiano, concordou com a proposta, mas sugeriu que o repasse seja voluntário. A proposta original também incluía municípios como beneficiários de recursos de loterias para esportes, mas essa parte foi retirada após consulta à Caixa Econômica Federal.
A Caixa Econômica Federal também sugeriu a supressão da alteração do artigo 16, segundo a empresa pública, destinar o produto da arrecadação da Loteria de Prognósticos Numéricos às secretarias de esporte municipais, além das estaduais e distrital, poderia sim pulverizar as verbas de tal modo que prejudicaria a finalidade de investimento nos jogos escolares de esporte. Esportes Olímpicos e Paralímpicos.
A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou o crescimento do Produto Interno Bruto do país, que aumentou 1,4% no segundo trimestre deste ano. Em relação ao segundo trimestre de 2023, o crescimento foi de 3,3%. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro fato celebrado pelo parlamentar foi a queda do desemprego. Ele citou que até julho do ano passado, a população desocupada no Brasil era de 7,9%. agora este número recuou para 6,8%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Na avaliação de Paim, essas estatísticas sinalizam que o país está no caminho certo.
Esse resultado se reflete na criação de empregos, no aumento da renda dos trabalhadores, em mais oportunidade de negócio e no combate à desigualdade.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear a rede social X, o antigo Twitter. A medida ocorreu após a plataforma não cumprir a determinação de indicar um representante legal da empresa no Brasil. O parlamentar fez um apelo para que as partes envolvidas cheguem a um entendimento, possibilitando benefícios para a população e a volta da normalidade no sistema de comunicação no país. Para o senador, a rede social X tem o dever legal de cumprir a determinação do STF e, se a empresa considerar decisão equivocada, deve recorrer, utilizando os recursos cabíveis, de acordo com a justiça brasileira. Por outro lado, Chico Rodrigues também ressaltou que a ampla defesa deve ser garantida pelo Supremo.
É crucial ressaltar que o STF tem o dever de assegurar que o contraditório e a ampla defesa sejam plenamente garantidos a todas as partes envolvidas. A transparência do julgamento e a possibilidade de defesa são pilares fundamentais para a credibilidade das instituições.
E a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater em audiência pública os impactos econômicos das recentes decisões do STF de suspender o funcionamento da rede social X e congelar as contas da empresa Starlink. Ambas as empresas são propriedade do empresário americano Elon Musk, investigado pela Suprema Corte no inquérito das milícias digitais e que se recusa a nomear um representante legal no Brasil. O requerimento foi apresentado pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Moro destacou a importância da rede social X como um ambiente de negócios para muitos indivíduos e empresas, lamentando a decisão do STF e argumentando que o fechamento da plataforma no Brasil resulta em um isolamento mundial e enfraquece a imunidade parlamentar e a segurança jurídica. A audiência pública contará com a participação de um representante da Starlink no Brasil e um representante da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Seguiu para a votação em plenário o projeto que estimula a produção de combustíveis sustentáveis no Brasil. O projeto abrange uma série de medidas e incentivos para a produção, comercialização e uso de combustíveis renováveis, como biocombustíveis, hidrogênio verde, biogás e outros combustíveis de baixo carbono. A proposta ainda prevê a criação de um mercado regulado para esses combustíveis. As informações com César Mendes.
O texto aprovado pela CI cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, e trata da ampliação das adições obrigatórias de combustíveis verdes, como o biodiesel e o álcool etílico anidro, além de regulamentar a captura e a estocagem de CO2. O objetivo é promover a mobilidade sustentável de baixo carbono em todo o país. Para Laércio de Oliveira, do Progressistas de Sergipe, mudanças na mistura dos combustíveis podem provocar aumento nos preços. Mas Fernando Farias, do MDB de Sergipe, disse que o impacto pode ser ajustado a partir da implantação das mudanças, a exemplo do que aconteceu com o Proálcool. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, questionou a inclusão da estocagem de CO2, afirmando que isso está sendo regulamentado na proposta que trata do mercado de créditos de carbono, já aprovada no Senado e em análise na Câmara dos Deputados. Mas o relator veneziano Vital do Rego explicou que não existe conflito entre as duas matérias.
Crédito de carbono, senador, não estamos a tratar sobre isso. A sua preocupação, ela é atinente, mas não a esse momento.
A proposta segue agora para a votação do plenário em regime de urgência.
E a Comissão de Educação aprovou um projeto que amplia a transparência e o controle social na gestão educacional. A proposta estabelece que informações como o número de vagas disponíveis e a lista de espera para escolas públicas devem ser divulgadas de forma acessível. Detalhes com Marcela Cunha.
Entre os requisitos mínimos está a divulgação do número de vagas e da lista de espera para escolas públicas e a execução financeira de programas educacionais. Também deverão se tornar públicas as informações sobre bolsas de estudo e pesquisa, resultados resultados de avaliações de qualidade e rendimento escolar. Para o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, as medidas vão fortalecer a gestão democrática da educação.
A participação da comunidade na fiscalização da aplicação dos recursos públicos destinados à educação é fundamental para garantir que esses recursos cheguem aos seus destinatários finais, os estudantes.
O projeto ainda proíbe que agentes públicos em cargos de direção de escolas privadas recebam recursos públicos para evitar conflitos de interesse e garantir a impessoalidade na gestão desse dinheiro. O projeto segue para análise do plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator do orçamento de 2025 defende corte de despesas para equilibrar contas públicas.
Dubladores pedem proteção legal contra o uso de voz gerada por inteligência artificial.
Projeto obriga provedor de internet a remover conteúdo danoso à saúde em 48 horas.
Boa noite. Os deputados analisam um projeto de lei que visa combater a divulgação de mentiras que ponham em risco a saúde da população. Saiba mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
Em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, projeto do deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, obriga provedores de internet a removerem conteúdos falsos com potencial de causar danos à saúde da população. Pelo texto aprovado, as publicações devem ser retiradas das páginas em até 48 horas, contadas a partir do recebimento de notificação do órgão federal de saúde competente. Se nesse prazo os conteúdos não forem removidos, os provedores poderão ser responsabilizados criminalmente junto com o autor da publicação. Os provedores também serão responsabilizados caso deixem de abrir processo de verificação em até 10 horas a partir do recebimento da notificação. Relator do texto na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, lembra que, especialmente durante a pandemia de Covid-19, publicações coordenadas de mentiras na internet prejudicaram o combate à doença. O parlamentar ressalta ainda que as fake news prejudicam ações de saúde importantes, como as campanhas de vacinação. Além disso, as mentiras têm o potencial de causar pânico infundado na população, afirma o deputado.
A gente tem conhecimento, por exemplo, cidades do interior que às vezes uma oposição gera um pânico na população, dizendo, olha, está faltando remédio ou não tem médico, e às vezes é só para criar um fato, uma mentira, e gera o pânico porque aquela mãezinha que está grávida ou aquela pessoa que está preocupada de ter o seu remédio da diabetes ou da pressão alta garantido, não sabe se vai ter na farmácia isso por, na verdade, ter sido divulgada uma mentira.
Ainda conforme o texto aprovado, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados pelo Sistema Único de Saúde terão de divulgar esclarecimentos sobre mentiras publicadas na internet. Esses órgãos também deverão combater a difusão de mentiras e boatos infundados que ponham em risco a saúde da população, especialmente em meios digitais. A proposta prevê também que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social deverão estimular a educação digital. A intenção é minimizar o impacto da circulação de notícias falsas e desinformação que ponham em risco a saúde da população. De acordo com Eduardo Bismarck, vários estudos internacionais mostram que existe uma resistência do público em confiar na ciência e nos resultados de métodos de prevenção, tratamento e vacinas. E essa desconfiança aumentou de forma acelerada após o fim da pandemia, afirma ainda o deputado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a campanha Feminicídio Zero, lançada pelo Ministério das Mulheres no mês de agosto. Ela ressalta que a campanha é parte de uma mobilização nacional permanente que envolve diversos setores da sociedade no enfrentamento ao assassinato de mulheres pela simples condição de serem mulheres.
Benedita da Silva alerta que o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres, com quase 1.500 feminicídios registrados em 2023. A maioria, mulheres negras. Ela pede que a Câmara se una ao Manifesto pelo Feminicídio Zero e reafirma a necessidade de uma ação coordenada para garantir a segurança da população feminina.
Justiça.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia que está sendo perseguido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, ele está sendo injustamente acusado de incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado por exercer seu direito à liberdade de expressão nas redes sociais.
Sargento Gonçalves lembra sua longa trajetória como policial militar e seu compromisso de combater o crime. O deputado afirma que não vai ser intimidado ou se acovardar na luta pela defesa da liberdade, já que para ele a liberdade é tão importante quanto a vida, porque um indivíduo sem liberdade não vive plenamente.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a intervenção judicial em campanhas eleitorais, que, segundo o deputado, acaba restringindo a comunicação com a população pelas redes sociais e prejudicando alguns candidatos.
De acordo com Luiz Lima, a mediação da justiça em campanhas eleitorais pode prejudicar a democracia e marginalizar candidatos que não têm muitos recursos ou tempo de televisão. Ele pede que o processo democrático seja respeitado, sem interferências que possam distorcer a vontade popular.
A CCJ da Câmara aprovou o aumento de penas para homicídios e lesões corporais contra advogados. O texto segue para análise do plenário, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta penas para casos de homicídios e lesões corporais contra advogados. A proposta modifica o Código Penal para estabelecer que o homicídio de advogados ou seus parentes, em razão da profissão, terá pena de reclusão de 12 a 30 anos. A pena do homicídio simples hoje é de 6 a 20 anos. O projeto também prevê que, no caso de lesão corporal, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado contra advogados ou seus parentes por causa da sua profissão. Hoje, a pena mais baixa para lesão corporal é de 3 meses a 1 ano de detenção. O texto aprovado estabelece ainda que lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra advogados ou membros de sua família por causa da profissão, passam a compor a lista de crimes hediondos. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, comentou que a proposta é reivindicada pela OAB.
É também reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a cidadania dos próprios advogados, que merecem ter um tratamento ideal da nossa legislação penal para que possam continuar promovendo cidadania.
A presidente da CCJ, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, ressaltou a importância do projeto.
Também sou advogada de formação e a gente sabe quantos advogados, infelizmente, têm sofrido homicídios terríveis, muitas vezes por defender os seus clientes, os direitos dos seus clientes.
A proposta que aumenta penas para casos de homicídios e lesões corporais contra advogados ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara antes de ir para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Relações Exteriores.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o presidente Lula por ter usado um lenço palestino com uma inscrição em árabe que, traduzida, significa "Jerusalém é nossa, nós estamos chegando". Segundo o parlamentar, a frase é usada por grupos terroristas para promover a destruição do Estado de Israel.
General Girão observa que, ao usar esse símbolo, o presidente toma partido no conflito do Oriente Médio, algo que a diplomacia brasileira sempre evitou. Para o deputado, essa atitude pode atrair o terrorismo fundamentalista e colocar o país em risco.
Esporte.
A Câmara estuda projeto de lei que amplia a pena contra a manipulação de resultados esportivos. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia uma proposta para elevar a punição em caso de manipulação de resultados no futebol e em outras modalidades esportivas. O projeto altera a Lei Geral do Esporte, que considera crime o ato de fraudar ou contribuir com a mudança de resultados. Atualmente, a pena prevista é de reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta o tempo de punição em até 50%, podendo chegar até 9 anos de prisão. Esse agravante foi sugerido pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. De acordo com a nova versão da proposta, a pena máxima vale caso a pessoa envolvida seja atleta, treinador, árbitro ou mesmo dirigente de alguma instituição esportiva. O autor do projeto, deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, afirma que, pela experiência que teve como diretor de futebol, as manipulações de resultados devem ser levadas mais a sério. O parlamentar acredita que a ampliação da pena vai fazer com que as pessoas do meio esportivo, principalmente os atletas, entendam a real gravidade desse crime.
Então, a partir do momento que a pena aumentada e isso for publicizado, eu acredito que os casos poderiam reduzir muito.
O texto ainda torna crime agenciar, aliciar ou recrutar agentes, árbitros, atletas, treinadores, apostadores, dirigentes ou representantes de organizações privadas para praticar fraudes. A pena será de reclusão de 2 a 6 anos. Em seguida, o projeto que amplia a pena para o crime de manipulação de resultados esportivos será analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Cultura.
Segmento de dublagem pede proteção legal contra o uso de voz gerada por inteligência artificial. O repórter Murilo Souza tem mais informações.
Profissionais do segmento de audiovisual criticaram em audiência pública conjunta das comissões de cultura e de trabalho da Câmara dos Deputados o uso de vozes geradas por inteligência artificial em trabalhos de dublagem. Segundo eles, a nova tecnologia substitui postos de trabalho e compromete aspectos culturais da atividade. Ângela Couto, representante do setor de dublagem, afirmou que a base da discussão é a defesa do direito autoral, da cultura brasileira e da soberania nacional.
Nossa diversidade linguística é imensa, mas é muito própria e é nossa, é construída e reformada por nós. A automação do processo significaria a negação disso. Eu gosto de dizer que isso seria um novo processo de colonização.
Ela defendeu a aprovação de projeto de lei em tramitação na Câmara, que determina que as dublagens e legendagens de obras audiovisuais ofertadas comercialmente no Brasil sejam realizadas por empresas e profissionais com sede e residência no Brasil. Fábio Azevedo, do Movimento Dublagem Viva, lembrou a capacidade que a boa dublagem tem de conectar, emocionar e marcar quem consome o produto dublado.
Vou fazer um experimento aqui com vocês, vai ser simples. Eu vou falar uma frase, vocês vão ouvir essa frase e vocês vão identificar de quem é o personagem e como é a voz dele. Scooby-Doo, cadê você? Olha aí, já tem gente imitando aqui o Salsicha. Foi sem querer, querendo. Não é a mamãe. Eu vou falar mais uma frase. Eu tenho certeza, todo mundo vai completar mentalmente. Versão brasileira. Todo mundo.
O debate foi proposto pelos deputados do PSOL Pastor Henrique Vieira e Tarcísio Mota, ambos do Rio de Janeiro, e professora Luciene Cavalcante, de São Paulo. A deputada sustenta que o impacto da inteligência artificial no setor é apenas um exemplo dos ataques que esse tipo de tecnologia é capaz de praticar contra direitos trabalhistas e autorais. Ela informou que já pediu ao Ministério da Cultura que envie um projeto de lei à Câmara, tornando a dublagem patrimônio imaterial da cultura brasileira.
Vamos construir nesse sentido, porque proteção da dublagem da nossa cultura é proteção da nossa democracia.
Diversos participantes defenderam a aprovação do projeto de lei 2338 de 2023 do senador Rodrigo Pacheco, que prevê a remuneração pelos direitos de autor daquele que tiver a sua obra sendo utilizada para alimentar uma inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
Doutor Flávio, do PL, agradece ao governo do Rio de Janeiro pela resposta rápida e eficaz às enchentes que atingiram o município de Paracambi em fevereiro. De acordo com o deputado, o investimento estadual de mais de 150 milhões de reais foi fundamental para a recuperação da infraestrutura da cidade.
Por outro lado, doutor Flávio considera que a ajuda do governo federal foi insuficiente e burocrática, com a destinação, segundo ele, de apenas 970 mil reais para atender as vítimas das enchentes.
Economia.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, celebra o trabalho legislativo em favor das micro e pequenas empresas e destaca a aprovação do projeto que expande o crédito para o setor e outro que fortalece o Fundo Garantidor de Operações. Ele pede maior divulgação e acessibilidade dessas políticas para que os empresários possam usufruir dos benefícios.
Ronaldo Nogueira também defende a proposta que extingue parte dos 280 fundos públicos no Brasil, que acumulam 220 bilhões de reais. O deputado sugere o uso desses recursos no fortalecimento do Fundo Garantidor e na criação de um fundo de prevenção a catástrofes.
Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual dos microempreendedores individuais de 80 mil para 140 mil reais. O deputado argumenta que a medida beneficia a economia, pois permite que mais empresas saiam da informalidade.
Luiz Fernando Vampiro acrescenta que a proposta também amplia o teto de faturamento para microempresas, de 360 mil para cerca de 900 mil reais, e para empresas de pequeno porte, de 4 milhões e 800 mil para quase 9 milhões de reais. Ele acredita que a mudança vai incentivar a formalização, a geração de empregos e o empreendedorismo no país.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 10,5%. Indignado com a decisão de não reduzir a taxa, Luiz Couto, do PT da Bahia, afirma que o juro alto representa uma afronta ao povo brasileiro, porque prejudica os interesses dos cidadãos e a economia em geral.
Luiz Couto acusa o Banco Central de agir com base em interesses políticos, em vez de focar no bem-estar da população. Na avaliação do parlamentar, a decisão de manter a taxa no atual patamar reflete o uso da instituição como uma ferramenta para fins políticos.
Para Nilton Bonin, do União do Paraná, é preciso enfrentar urgentemente a desigualdade social no Brasil, que, segundo ele, foi escancarada pela pandemia de Covid-19. O deputado destaca a importância de recuperar empregos, melhorar a educação e a saúde públicas e capacitar as pessoas para o trabalho e o empreendedorismo.
Além disso, Nilton Bonin defende uma reforma administrativa que reduza o custo da máquina pública e aumente sua eficiência. Ele também propõe um novo pacto federativo que priorize o direcionamento de recursos públicos para os municípios, em vez de concentrar a maior parte das receitas tributárias na União.
O relator do orçamento de 2025 defende corte de despesas e não aumento de impostos para equilibrar as contas públicas. A reportagem é de Silvia Munhato.
O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que ainda vai analisar a proposta enviada pelo governo, mas afirmou que não concorda com aumentos de tributos para que seja alcançada a meta de déficit zero. Ele disse que vai verificar a possibilidade de corte de despesas.
Olha, a meta é possível, o déficit zero, o PR zero. Agora, repito, não dá para fazer isso sacrificando a quem gera emprego, que são os empresários, quem gera o imposto. Então, se o governo quer atingir o déficit zero, tem que cortar despesas e não querer aumentar a carga tributária.
O governo previu alguns aumentos de impostos na proposta, com o objetivo de compensar as perdas com a desoneração da folha de salários de alguns setores econômicos. Os técnicos da equipe econômica avaliam que as perdas podem chegar a 35 bilhões de reais no ano. Para o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, o orçamento de 2025 lida com problemas herdados do governo anterior, como a suspensão do pagamento de precatórios e as reduções de ICMS, que impactaram as finanças estaduais. O governo federal teve que ajudar os estados.
Já está acontecendo um ajuste de grande magnitude e o governo quer ir além, propondo esse déficit zero, Mas, obviamente, que houve, por parte do novo marco fiscal, a sapiência, a inteligência de estabelecer as bandas. Pode ser um déficit de cerca de 30 bilhões de reais ou um superávit de até 30 bilhões de reais.
Merlon, que é membro da Comissão Mista de Orçamento, acredita que o governo está no caminho certo ao coibir a sonegação de impostos e ao cobrar do Congresso medidas que compensem as desonerações tributárias.
Aqueles parlamentares que fazem diariamente o discurso do equilíbrio fiscal e que acusam o governo de ser um governo gastador, contraditoriamente votam a favor dessas medidas que implicam em renúncia fiscal, de um lado, e às vezes em aumento da despesa, se adivida a identificação da fonte de receita.
O deputado disse ainda que o espaço para investimentos no orçamento é muito pequeno e o Congresso vai precisar rever as emendas de comissões permanentes para que elas ocupem este espaço em obras estruturantes. Merlon Solano concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.